Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos vereadores, pessoas da plateia, muito obrigado. Nós estamos chegando na nossa 18ª reunião, derradeira de reunião ordinária do nosso calendário. E temos muito motivos para agradecer, para congratular com a população de Giricema os avanços que nós conseguimos adquirir aqui e também, principalmente entre todos, ao tecnológico, a um refinamento de equipe, uma equipe de trabalho bastante eficiente e tudo isso, mas eu acho que o principal é a harmonia que nós adquirimos aqui na Câmara, o resgate de uma questão tão importante para os trabalhos da Câmara e que, durante esse ano de 2007, imperou, né, o bom senso, o respeito aos colegas, embora algumas opiniões divergiram, né, nós não somos obrigados a pensar por igual, mas, de certa forma, caminhamos todos juntos e chegamos aqui com a nossa equipe formada, a mesma equipe que iniciou, a mesma equipe vai encerrar o ano. Isso é motivo de orgulho, é um motivo que nós temos que agradecer muito a um ao outro e à população por ter acreditado em nosso trabalho, que vem rendendo muitos frutos, e por isso nós temos essa aqui, a última reunião. Vai ser uma pequena reunião, porque nós temos uma só pauta para ser votada, mas vai ser uma reunião que vai encerrar um calendário muito positivo da Câmara. Então, como a gente sempre fez, de forma respeitosa, cada um seguindo o seu modo de refletir, vamos fazer nossa oração. Temos que colocar hoje as intenções das pessoas que nos deixaram e lembrar que 2017 foi um ano que Giricema perdeu muitos entes queridos, né? Ainda hoje nós despedimos Sou Juarez Genuíno, né, o Juarez, irmão do prefeito, marido da dona Dilma, e entristece muito a gente, eu que convivi muito lá com a família dele, estou aqui com o coração partido, mas também com a consciência de quem ele cumpriu com o seu dever, com a sua missão. Então vamos fazer nossa oração e então passarmos para a nossa reunião. Vamos então fazer o registro, né, do Sr. Juarez e a dona Nini. Eu não. Alguém sabe o nome completo dela, a esposa do Sr. Nenê? A dona Nini, inclusive, que velou aqui na cama. Senhorinha Vieira. E Juarez de Paula Santos.
Luciano também do Sossote.
Luciano do Sossote. Não sei o sobrenome, Mauro vai lembrar. No sobrenome Moreira.
Moreira Alves.
Então, nós lamentamos muito, né, essas perdas aí. 2007 foi marcante, porque pessoas muito ligadas a nós aqui, do cotidiano da cidade. Então, foi um ano que marcou muito essa parte, que é dolorosa, que é despedir, mas temos que ressaltar também a missão que eles cumpriram, que o dever que eles foram de cidadãos. Então, deixar um exemplo aí para nós seguirmos aí de austeridade, honestidade, e é o que nós pretendemos fazer. Meus amigos, a pauta da reunião, nós temos aqui as indicações 56, 57 e 58, depois nós temos o projeto de lei 25, que ficou da última reunião, pedido de prazo do vereador Arilson. E nós teremos, então, um pequeno expediente, já que nós estamos falando de última reunião, para tratarmos aqui de pequenos assuntos. Recebemos um ofício aqui de desejando um feliz ano novo aqui do Executivo. Vamos também transmitir à população e dar a oportunidade de cada vereador se dirigir à população e deixar sua mensagem. Podemos, então, todos têm aí a pauta, podemos iniciar os trabalhos? Vamos à indicação de número 56. Ela é de minha autoria. Vou pedir o Mauro para eu mesmo fazer a leitura aqui. Eu vou fazer, o Mauro vai ficar com o projeto. Indica que seja feita a limpeza do Rio dos Bagres. Uma solicitação aí que foi bastante sugerida aqui na Câmara, no dia a dia. Muitas pessoas pediram, cobraram. Então, eu estou repassando aqui. O Mauro também chegou a conversar sobre isso comigo. Então, estou repassando aí o que foi me pedido. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indica-se que seja realizada a limpeza do Rio Bagres em toda a sua extensão, mas principalmente na área correspondente à zona urbana, onde nota-se grande poluição. O Rio Bagres, que faz parte também da história de Gricema, vem sendo poluído e degradado, e há algum tempo tem-se notado que a sujeira, principalmente na parte correspondente à zona urbana, vem aumentando imensamente, sendo possível ver até pneus jogados em seu leito. Portanto, solicitamos que seja feita essa limpeza para a melhoria da situação. Contamos com o apoio, desde já agradecemos. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Essa foi a indicação número 56. Eu vou a 57, indica colaboração da Prefeitura com a clínica terapêutica. Indica-se a colaboração da Prefeitura com a clínica terapêutica Rio Branquense Reviver. A clínica Reviver, localizada no Roado das Pedras, em Visconde do Rio Branco, acolhe atualmente cerca de 15 internos e necessita constantemente de mantimentos para se manter funcionando, como frutas, legumes, café, óleo de cozinha, instrumentos de limpeza de cozinha, roupas, inclusive agasalhos, dentre outras coisas. Dessa forma, solicitamos a colaboração da Prefeitura para que possamos ajudar esta clínica, que realiza um papel tão importante na sociedade de toda a região e também em nossa sociedade. Contamos com apoio, desde já agradecemos. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Eu gostaria de falar, essa clínica recebeu um paciente de Gricema e ele se reabilitou e hoje está fazendo parte lá da associação lá, da organização lá e coordenação da clínica. Então veio até a Câmara, nós não vamos aqui citar nomes, mas veio até a Câmara pedir colaboração. Eu expliquei que a Câmara não pode fazer convênio, essas coisas, nós vamos ver o que nós podemos fazer por eles lá, mas que o município tem essa condição e o dever de estar ajudando, principalmente se há pacientes do município lá. Então, é uma coisa importante que eu já ouvi muitos pedidos aqui sobre isso na Câmara. Às vezes tem pessoas passando por dificuldades, aí, enfrentando a doença do alcoolismo, a do uso incontrolado de drogas, vício, né? Que a pessoa se perde e não consegue sair dessa doença. E aí procura um apoio, e tem essas clínicas terapêuticas que faz grande trabalho, ajuda muito. Quem aí já atuou na área da saúde, todos nós aqui já temos conhecimento de pessoas que enfrentam, né, problemas com droga e bebida, e entre outros tipos de drogas. Então, fica aqui o pedido ao executivo que possa procurar essa clínica, tentar fazer um convênio, oferecer um apoio para que ela continue colaborando aí com os cidadãos aqui de Guiricema que passam por esse problema. A primeira indicação foi referente à sujeira, principalmente ali nos fundos da fábrica de macarrão. Tá bastante sujo, tinha pneu garrado nos cantos, muito entulho. Então, eu estou ouvindo muito pedido, deixei aqui o registro das duas indicações que a secretaria amanhã vai encaminhar para a prefeitura. Tem a indicação de número 58, do vereador Rafael Moura. Então, eu vou passar a palavra para o vereador.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara e Rádio Câmara. Primeiramente, quero deixar aqui, né, o meu sentimento a toda a família do senhor Juarez, aos filhos, noras, esposa, netos, irmãos, né, ao senhor eleitíssimo, senhor prefeito, que é irmão, que Deus dá um bom conforto e cada um, né, que fez aqui a sua parte, né, lutou, trabalhou, criou família, que Deus acolhe lá de braços abertos. Indicação de número 58/2017. Indico o recapeamento de vias urbanas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indico o recapeamento asfáltico das ruas Adriano de Batista e Maura de Batista, popularmente chamado Morro do Zé Chuchu. Essa indicação reitera no termo da indicação número 27/2017, de agosto desse presente ano, tendo em vista que nenhuma providência foi tomada. A pavimentação das vias mencionada é precária e, portanto, necessita de uma melhoria com urgência. Pelo expulso, solicitamos que essa indicação seja acolhida. Contamos com apoio e agradecimento. Sala das sessões, 14 de dezembro de 2017. Rafael Magno de Moura, vereador. Essa indicação já foi pedida aqui por mim e por vários outros vereadores também que já passaram e tudo. O morro lá está muito precário. Quem sempre passa ali, os moradores, hoje mesmo estive lá fazendo entrega duas vezes, o pessoal para pela gente e fala: nosso Deus, nós pagamos o IPTU e nós estamos esquecidos aqui. Será que a prefeitura não vai fazer nada para nós? Não. Aí a gente fica até constrangido, porque são pessoas de bens, pessoas de família. É um povoado ali naquele bairro ali muito agradável, pessoal da roça que mudou para a rua. É gente boa demais da conta. Para ver se a prefeitura, né, já está recapeando aí as ruas, tampando buracos, se pode pelo menos lá tampar os buracos, ajeitar lá os cantos, porque está muito ruim. O carro está esbarrando fundo nos buracos que está tendo lá. Espero que a prefeitura, né, acolha essa indicação. Não é a indicação do vereador, é da população. É a população que pede. Então, agradeço, senhor presidente. Obrigado a todos.
Obrigado, Rafael. Nós aqui encerramos as indicações, são as indicações de 2017. O vereador Zé Adilson quer fazer um comentário sobre a indicação do vereador Rafael. Vou passar a palavra, para ser breve.
Uma boa noite a todos, os ouvintes da Rádio Colina, os vereadores aqui presentes na plateia. Eu tinha feito indicação, Rafael, e parabenizo tanto o vereador Juninho pela indicação de limpeza do Rio dos Bagres, quanto a da clínica lá de Visconde do Rio Branco. Também apoio essa iniciativa. Parabenizo por ter feito essa indicação, que é um, realmente está fazendo um trabalho bonito, e a gente tem que apoiar esse trabalho que são feitos assim, resgatando algumas pessoas que às vezes estão desesperadas, estão perdidas, não, sem saber o que está fazendo, e às vezes recebem um apoio, uma ajuda e volta para a sociedade como era antigamente, como era no passado. E totalmente recuperado, isso não tem preço. Quanto à sua indicação, Rafael, eu tinha feito uma, inclusive saí até em algumas ruas do município, anteontem e ontem, filmando alguns buracos, até esperei um tempo para ver se era feita uma operação tapa-buraco, a gente vai dando um tempo, e tinha alguns lugares que estava muito até perigoso, inclusive ali no Bengo, próximo ao supermercado Moreira, a farmácia do Marcelo, aquele farma, e aquele buraco ali, eu cheguei a filmar os carros passando, e quando chegava naquele buraco, você via que, mesmo devagar, todo mundo que a maioria tem motorista, dirige ou tem moto, sabe que ali estava complicado e por pouco não aconteceu vários acidentes ali. Parece que até aconteceu um esbarrão lá de um carro numa moto lá, mas não foi nada de mais não. Isso é que eu presenciei, né? Mas então, a gente tinha feito, mas você já fez a indicação hoje também, como eu passei no município hoje, ontem e hoje, e já vi que alguns buracos foram tampados, né? A gente agradece a prefeitura por ter feito esse trabalho, mas faltam alguns lugares ainda, como o Rafael falou aqui, e o que causa, às vezes, até estranheza, né, que o município firmou um contrato de R$264.203,04 para uma operação, essa operação mesmo tapa-buraco. E a gente não tem visto isso. E, então, a gente fica um pouco revoltado, fica chateado, porque a gente não está vendo as coisas acontecerem. Passou-se um ano, não se fez nada, e a gente está aqui cobrando, e eu vou continuar cobrando, e mostrando que o que eu estou falando aqui não é mentira, né? Mas, enfim, a indicação que eu iria fazer era do asfalto, dessa operação tapa-buraco, mas o Rafael fez aqui também para algumas outras ruas que ainda não foram feitas, a gente espera que seja resolvido, porque eles são moradores igual os daqui da praça, o do Bengo, o da Taboa, então merece também respeito e que seja efetuada essa operação tapa-buraco também nessas ruas que o Rafael citou aqui, e as outras que estão faltando ainda, que a gente vai continuar, né, mesmo no período de recesso aqui, a gente vai agora aproveitar as férias para a gente correr mais atrás disso também. Presidente, no momento é só isso.
Obrigado. Encerramos então aqui as indicações, foram 58 no ano de 2017, e todas elas muito bem elaboradas, solicitações ao Executivo e nós aguardamos que sejam atendidas, né? Não tivemos uma resposta delas, mas ao longo do ano, a gente viu que alguma foi atendida, outra não. A gente não está aqui para fazer julgamento, também não preparei material para mostrar aqui o que nós tivemos de atendimento e o que nós não foi atendido. Apesar que fizemos um requerimento solicitando isso, um esclarecimento de tudo que foi pedido, mas nós não fomos atendidos. Vamos então, gente, abrir a matéria votada. Nós temos um projeto, que é o projeto de lei número 25, foi lido, recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça, e durante o debate, o vereador Ariel solicitou um prazo para reexame e atendido por todos, né? Então, hoje o projeto volta na pauta e eu gostaria de saber se os vereadores querem que faça a leitura do projeto ou se vai dispensar a leitura do projeto novamente. O vereador Mauro aqui está se colocando à disposição para ler. Então, o vereador Mauro vai fazer a leitura. Só quando chega aqui, o Mauro, no caso... Tá, eu vou te apontando aqui as partes que são repetitivas. No caso dos serviços descritos, não precisa ler, que são itens, né? Pode ir a palavra, então, Mauro.
Boa noite, meus companheiros. Boa noite a vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, dando sequência à nossa reunião de hoje.
Projeto de lei complementar número 25/2017. É um projeto que altera as leis complementares número 400/2004 e número 649/2013, que tratam sobre o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para adequá-lo à Lei Complementar Federal número 157/2016 e da outras providências. O povo de Guiricema, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Complementar número 400/2004 passa a ser acrescido dos incisos 21, 22, 23 e dos parágrafos 3º e 4º com a seguinte redação. Artigo 4º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 23, quando o imposto será devido no local. 1º. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado na hipótese de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. 2º. Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso do serviço descrito no subitem 3.05 da lista anexa. 3º. Da execução da obra, no caso do serviço descrito no subitem 7.0 e 7.19 da lista anexa. 4º. Da demolição, no caso do serviço descrito no subitem 7.04 da lista anexa. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 705 da lista anexa. 6º. Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeito e outros resíduos quaisquer. 7º. Da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 8º. Na execução da decoração e jardinagem do corte e poda de árvore, no caso do serviço descrito no item 7.1. 9º. Do controle e tratamento efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. 10º. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para qualquer fins e por qualquer meios e congêneres. 11º. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres. 12º. Da limpeza e dragagem, no caso do serviço descrito no item 7.16. 13º. Onde o bem estiver guardado ou estacionado. 14º. Dos bens, dos removentes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitoreados. 15º. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda ao bem. 16º. Da execução do serviço de diversão, lazer, entretenimento e congêneres. 12.13 da lista anexa. 17º. Onde está sendo executado o transporte? 18º. Do estabelecimento tomador de mão de obra ou na falta de estabelecimento, onde estiver domiciliado. 19º. Da feira, exposição, congresso ou congênere, a que se referiu planejamento, organização e administração. 20º. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário. 21º. Do domicílio do tomador do serviço dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09. 22º. Do domicílio do tomador do serviço, no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débitos demais descritos no subitem. 23º.
do domicílio tomador do serviço dos subitens 1004-1509. Parágrafo 1º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 304 da lista anexa, considera ocorrido o fato gerador e devido o imposto do município de Quiricema quanto à extensão no seu território de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objeto de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. Parágrafo 2º. No caso do serviço a que se refere o subitem 2201 da lista anexa, considera ocorrido o fato gerador e devido imposto em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. Parágrafo 3º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos sob 20.0. Parágrafo 4º. Na hipótese de descumprimento do disposto do campo no parágrafo 1º, ambos do artigo 31 desta lei complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Artigo 2º. O artigo 30 da Lei Complementar nº 400/2004 passa a ter a seguinte redação. Artigo 30. Fica atribuída às empresas tomadoras de serviço a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Parágrafo 1º. O descumprimento do disposto no campo deste artigo obrigará o responsável ao recolhimento integral do tributo acrescido de multa, juros e correção monetária. Parágrafo 2º. O disposto no campo deste artigo não exclui a responsabilidade solidária do contribuinte no caso de descumprimento total ou parcial da obrigação pelo responsável. Parágrafo 3º. Fica o município de Quiricema autorizado a reter o ISSQN relativo aos serviços prestados aos órgãos da administração direta e às entidades de administração indireta. Parágrafo 4º. No caso dos serviços descritos no subitens 10.04 e 1509, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. Parágrafo 5º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descrito no subitem 1501, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local de domicílio tomador do serviço. Parágrafo 6º. Sem prejuízo do disposto no campus e no parágrafo 1º deste artigo, são responsáveis: 1º. O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. 2º. Pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos subitens 304, 702, 704, 705, 709, 710, 712, 714, 715, 716, 717, 719, 1102, 1105 e 17.10 da lista anexa. Artigo 3º. O artigo 31 da Lei Complementar 400/2004 passa a ter a seguinte redação. Artigo 31. A alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 3%, representados por todos os itens do anexo único, à exceção dos itens 2 e 15, cuja alíquota é de 5%, conforme o que determina a Lei Complementar 649, de 2 de dezembro de 2013. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no campo de, exceto para os serviços a que se refere o subitem 702, 705 e 1601 na lista anexa à lei complementar. Parágrafo 2º. é nula a lei ou ato do município que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima prevista nesse artigo, no caso de serviços prestados a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço. Parágrafo 3º. A nulidade a que se refere o parágrafo 2º deste artigo gera para o prestador do serviço perante o município que não respeitar as disposições deste artigo o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviço de qualquer natureza calculado sob a égide da lei nula. Artigo 4º. A lista de serviços contida no anexo único da lei 400/2004, alterada pelo anexo único da lei 649/2013, passa a vigorar com as alterações constantes do anexo único dessa lei complementar. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei para efetivação da cobrança do tributo, em especial na instituição de obrigações tributárias acessórias destinadas a esse fim. Artigo 6º. Revogando-se as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos no que tange exclusivamente a instituição ou majoração de tributos no exercício seguinte e após 90 dias desta data, em respeito aos princípios tributários da anterioridade crássica e nonagesimal, Guiricema, Minas Gerais, 29 de outubro de 2017, Ari Lucas de Paula Santo, Prefeito Municipal.
Muito obrigado, Mauro. Uma leitura rápida e eficiente aqui. Deu para todo mundo reavivar o projeto. As pessoas também que nos assistem, também é importante a leitura, que às vezes não acompanhou a outra reunião. Então, nós vamos, já recebemos o parecer desde a última reunião a respeito do projeto, que é favorável para prosseguimento de votação, né? Então, vamos abrir aqui a discussão. Os vereadores que queiram se manifestar pela defesa do projeto que está em destaque aqui, o 25, se manifeste. Os vereadores que vão falar, que queiram se manifestar por fazer defesa do projeto, que se manifestem, por favor. Somente o vereador Célio, vereador André, vai defender, André? Então, vereador Célio.
Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, Rádio Câmara, TV Câmara, a plateia que está nos assistindo, meu muito boa noite. Senhor presidente, eu queria, sobre este projeto, fazer a defesa dele, conforme foi lido, e convencido, me convenci e queria pedir a meus nobres companheiros vereadores que desse a aprovação deste projeto. Que aqui nós estamos regulamentando essa lei que já, esse projeto que já existe desde 2013, e hoje nós estamos regulamentando essa lei. E é de suma importância para o nosso município, neste momento que estamos vivendo com arrecadações pequenas em todas as prefeituras, no governo do estado, enfim, em tudo. Então, a gente fica muito feliz com essa casa quando sempre ativamente nas reuniões, com todas as indicações que os meus nobres colegas vereadores vêm acompanhando e indicando a todas as reuniões. Então, isso é muito importante. Então, se hoje passamos a arrecadar um pouco mais, com certeza podemos atender melhor, porque crise todo mundo sabe que estamos vivendo, né? Às vezes as pessoas falam, mas hoje você administra com aquilo que tem. Se tem bastante, administra mais. Se tem menos, administra menos. Mas, enfim, eu acho que esse projeto é importante. Eu, como um parlamentar de 4 mandatos, diria a todos vocês, vereadores, este mesmo essa mesma adequação que está aqui hoje sobre este projeto, se o prefeito fosse, senhor presidente, o meu adversário, se fosse hoje o Rodrigo, prefeito de Iguricema, eu votaria a favor desse projeto. E se algum dia voltar nessa casa e tiver projeto igual a esse, mesmo que o prefeito seja de sigla contrária, mas o meu voto é favorável. Então, a gente respeita a cada um dos vereadores, o voto de cada um dos vereadores. Mas hoje, se vocês pudessem, já finalizando essa última reunião, conforme, graças a Deus, vem sendo essa casa harmoniosa, eu, apesar de ter vindo pouco, mas o pouco que eu tenho vindo nessa casa, eu tenho sido recebido de uma maneira muito, muito grata. Então, que cada um de vocês analise e vamos dar essa aprovação desse projeto. Eu ficaria muito, muito satisfeito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Célio. Eu vou passar a palavra ao vereador André.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, graças a Deus, por mais um dia, né, por mais um ano, né, pedindo a Deus que nos abençoe. Quero aqui também dar meu sentimento ao Ari, pelo falecimento do irmão Juarez, ao Dinei, da loja ali, da Carla, né, que é concunhado, né, que Deus possa confortar seus corações. Eu também, senhor presidente, eu quero dizer que eu tô de acordo também com esse projeto, quero defender ele, porque eu tenho aqui um papel aqui, só quero só dar uma lidinha aqui, se vocês me permitirem. É da assessora do Departamento Contábil da AEM, e a Analício Horta, e do Tiago Ferreira, assessor do Departamento Jurídico da AMM, que é uma associação mineira de município. Ela disse aqui, com a derrubada do veto do número 52/2006, o recolhimento do ISS será feito no município do domicílio dos clientes, de cartão de crédito e débito legacy e de planos de saúde, e não mais no município estabelecido na que presta esse serviço. Atualmente, a cobrança é feita no município onde a empresa prestadora do serviço está cedida. Ou seja, o dinheiro nosso que é cobrado aqui vai para outros municípios. Nesse cartão, cabe à lei municipal incluir esses casos em que haverá alteração no recolhimento, planos de saúde, administração de cartões de crédito. Na prática, fica assim antes, quando qualquer pessoa comprava em determinada cidade com um cartão de crédito, o ISS recolhido seguia para o município de origem da instituição administradora no cartão de crédito. Com a mudança, o tributo arrecadará ficará na cidade em que foi efetuada a cobrança, algo que também ocorrerá em operação de cartão de débito, bem como plano de saúde. A nova lei do ISS exige dos municípios importantes mudanças de adequação em suas respectivas leis. Com o gestor municipal, deve ficar atento às novas mudanças e adequar o Código Tributário Municipal, a fim de contemplar as alterações. É por isso que eu pensei bem, né, conversei com meus colegas aqui, eu acho que isso aqui não altera em nada em imposto, de aumento de imposto, não. Os impostos acho que são os mesmos. O que isso ocorre aqui é que o nosso dinheiro do município daqui está indo para outra cidade, principalmente quando é com um cartão de crédito. Quer dizer, as cobranças vão ser feitas do mesmo jeito, só que o dinheiro não fica no município. Então eu peço aí a colaboração dos amigos, né? A gente está aqui num debate, né? Todo mundo tem o direito de votar como quiser, mas eu peço a colaboração dos amigos, se assim puder. Muito obrigado.
Obrigado, André. Mais algum vereador quer sustentar o projeto? Nós estamos aqui na fase aqui de sustentação. Vamos ouvir todos depois, se alguém também quiser retornar comentário. Mas alguém mais quer fazer uso de defesa? Alguém da base? Vou abrir agora os questionamentos que são contrários. Tá? Gostaria, inclusive, de me inserir, vou falar. Mas algum outro vereador quer falar, contradizer a proposta do projeto de lei 25? Mais algum? Rafael? Josimar quer? Rafael? Somente o Rafael? Com a palavra, vereador, então, Rafael.
Senhor presidente, como eu já falei na reunião anterior, eu fui mais a fundo, eu esclareci bastante. Esse projeto, né, esse imposto do cartão, igual o André falou, ele pode atingir uma partezinha, mas eu acho assim, podia vir então adequar só essa parte do cartão. A gente aqui, nós estamos votando o imposto, nós estamos quase dobrando ele. É de 3% e está passando para 5%. Para quem paga 40 mil de imposto, igual tem gente no Grissem que paga 40 mil de imposto, você vai passar a pagar 65. São 25 mil proporcionalmente a mais. Eu acho que é um valor muito absurdo pelo imposto. Eu acho que se ele te aumentasse aí 4%, 3,5%, né, a gente ia rever direitinho. Eu sei que o município precisa de arrecadação. Mas eu acho que desse jeito o povo já está esfolado, já de tanto pagar imposto. Você vê, você paga uma gasolina, um absurdo de caro, você vai um óleo diesel, é tanta coisa que está muito caro, um gás de cozinha. A pessoa que compra, paga, igual eu falei na última reunião, compra uma vez, gasta uma vez por ano, ele não acha caro não. Mas quem tem trabalha mês a mês, paga aquele imposto todo mês, chega no final do ano, dá um montante muito grande. Esse é o meu questionamento do projeto. Eu vejo a situação e tudo do município, que o Golcério falou, para atender mais as indicações nossas e tudo. Mas nós também não pode querer também levar só para o lado do imposto também, não. Eu acho que eu sou contrário muito a esse projeto. Se fosse aí uns 3,5%, até 4%, a gente poderia rever. Mas 2% que está aumentando, não é só 2%, não. Ele está quase dobrando, que é 3% que cobra. Então, ele está dobrando o imposto. Então, a gente tem que rever isso aí com muita calma. Se fosse só, igual o André falou, o imposto do cartão, coloca aqui, então, um projeto especialmente só do cartão. Eu sou a favor. Quem passa o cartão, quem trabalha muito com cartão, o dinheiro vai vir para o nosso município, sou favorável demais. Agora, que a gente já paga o imposto, e vai o imposto aí para outro, não sei se é para o Estado ou para essa associação que o André falou, como é que fica? Então, eu sou a favor do imposto ficar só no município. É só isso pelo momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Estou anotando aqui sobre o que eu vou falar, você já antecipou uma parte. Que é a respeito aqui do imposto do cartão de crédito e débito. Mais algum vereador vai se manifestar para discordar da proposta? Eu vou ser Mauro. Vereador Mauro Florentino.
Na própria leitura, na hora que eu estava lendo aqui, eu até respeito a opinião do Célio, do André, mas o Rafael falou tudo ali agora. É imposto aqui, é imposto dali. É 1% que aumenta. Você não sabe como que entra no bolso de uma pessoa esse imposto. E durante a minha leitura aqui, eu fui me observando e convenci que eu não posso votar a favor desse projeto, não. Então, as minhas palavras são essas. Não sou de acordo. É isso que eu tenho a dizer.
Eu vou fazer a minha participação agora e explicar o motivo que eu sou contra. Eu tive reunido com o vereador André. O André veio me procurar, tivemos uma conversa boa ali, né, André? Para estudar um pouco do projeto. O que está acontecendo tem que ficar bem claro para a população, porque eu não me considero nem burro, e nem desonesto, e nem incompetente. Para ser chamado assim pelo assessor jurídico, eu acho que ele teria que ter mais respeito. O que está acontecendo no projeto de lei número 25? E foi bem dito o prazo pedido pelo Arilson, porque repercutiu muita coisa, além de dar mais prazo de estudar melhor o projeto, Arilson, outras questões que às vezes nem diz respeito ao projeto, vêm à tona. A primeira delas é o querer apresentar esse projeto como uma complementação de um projeto de lei criado em 2013. Todos os vereadores aí têm cópia. Vamos lá no, na lei número 400/2004. Dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e dá outras providências. Essa lei, ela é a número 400/2004. Essa lei foi do governo do Ari mesmo. Então o assessor jurídico que nos fez duras críticas disse que os vereadores foram favoráveis há pouco tempo atrás, mas não. Nós estamos sempre dispostos a apreciar propostas de impostos. É função do vereador. E aí eu ia concordar, eu ia falar isso, não ia nem concordar, eu ia falar que eu também sou, ô Rafael, favorável em parte, igual o Mauro também é. Até parabenizo pela posição suas, porque eu também sou favorável que o cartão de crédito e o de débito que se passa aqui nas lojas, nós temos um comerciante aqui hoje, que esse dinheiro retido desse imposto ficasse para o município. Mas a nossa experiência, a nossa convivência com o executivo é de que ele não aceita posição em partes dos seus projetos de leis. Lá o assunto é assim: você vota tudo ou então é nada. Então, nós ouvimos algumas vezes o Batista aqui no final de reunião falar que não aguenta mais ser empurrado pela barriga, porque a gente às vezes quer melhorar um projeto, não significa que eu sou contra o projeto, sou a favor desse imposto do cartão de crédito. Mas aí eu vou voltar lá na conversa que eu tive com o vereador André. Junto, aí só se fala em cartão de crédito, mas esse projeto aqui, ele está taxando mais de 20 serviços. Não é o único o cartão de crédito, não. Ele poderia mandar um projeto de lei aqui tratando do imposto sobre os cartões de crédito e de débito. Mas o que nós estamos enxergando ao longo do ano? É que aí ele aproveita que o projeto é um projeto extenso. Vou mostrar aqui, um projeto grande. Aí ele aproveita, porque ele acha que o vereador às vezes não vai ler, porque ele acha que o vereador é incompetente, acha que o vereador é burro, ele acha que o vereador é desonesto, mas o vereador está lendo e está examinando as propostas. Então a arrogância dele, a truculência dele, não vai imperar nos trabalhos da Câmara. Não adianta fazer pressão sobre a Câmara, que pelo menos eu vou cumprir 2 anos de mandato. Eu vou atuar com a minha consciência limpa, tranquila, e saio daqui com um voto consciente. A minha opinião é que o executivo está se aproveitando, porque o bonde está passando na porta dele, e aí ele está julgando lá dentro da caçamba mais um monte de atributos que vão virar tributos, que vão virar impostos, mas que estão escondidinho. Já ouviu falar daquela comida lá do escondidinho? É um monte de cavalo de Troia que está escondido aí nesse paçoco aqui de folha aqui. Tem o imposto, sim, que eu seria favorável, do cartão de crédito. O uso do cartão de crédito beneficiar o município, que é questão de direito. Porém, eu sou contra todas as demais taxações que ele quer fazer. Porque se fosse como ele disse, que não é uma coisa que já vem, que já tem o governo federal, uma coisa qualquer, ele está colocando um projeto tão pequeno como se não fosse uma coisa tão simples, né? Coisa à toa. Mas não, é um projeto grande e dá um impacto grande em cima da população. Eu ouvi muitos pedidos da população para votar contra o projeto. Eu ouvi pedidos da população que retira guias pequenos lá da prefeitura para votar contra. E ouvi de pessoas que paga, tira talão grande para votar contra. Eu não vi um comerciante me pedir para votar a favor desse projeto. Agora, eu vi gente que defende o governo, porque quer que o governo arrecada mais. Às custas da população que eu represento, eu tenho compromisso de negar. Às custas da população que me mandou aqui para a Câmara, que me elegeu e me pediu para mim ser contra. Eu vou ser contra por esse motivo. E vou finalizar agora, porque eu fico extenso, eu vou falar só uma vez, não vou retrucar ninguém. Além de tudo isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou expondo o motivo que eu estou sendo contra, e eu peço desculpa ao Célio, ao André que pediu o voto e tudo, compreendo, eles são da base do governo, mas eu tenho um outro detalhe que não me foge da cabeça hora nenhuma. Aqui fala que o município está adequando o projeto à lei complementar federal. E se tem um vereador que não está conformado com o governo federal, é o vereador Juninho Teixeira. Se o município aqui quer andar conforme o governo federal, você pode estar certo que eu estou do lado da 97% da população que está contra esse governo. 97% da população brasileira reprova o governo Temer, que é o governo federal. É contra. O governo tem 3% de aprovação. 3 é o menor da história. É o menor da história. Governo Temer, esse que quer mexer na sua previdência, esse que quer mexer na lei trabalhista, esse governo tem 3% de aprovação. Eu não vou votar nada que adequa ao governo federal. Eu vou ser contra. Eu sou contra o governo federal. Eu sou contra esse governo. Então, além das questões que eu te agradeço, Ariosso, esse prazo que entra, as questões que eu expliquei do projeto, que tem um monte de bondinho, é a mesma coisa do trem. Tem um vagão importante que eu, por mim, passaria. Mas tem mais uns 30 vagões junto dele ali que não presta. Só vai prejudicar a população de Iricema. Só. Então, eu sou contra por isso. Se fosse cartão de crédito, eu ia votar a favor. Agora, a pessoa que está me chamando de incompetente, de desonesto, deveria ter o discernimento e entender o apelo da população brasileira de não se compartilhar com o governo federal. Então, não manda projeto para a Câmara que está caminhando junto com o governo federal, porque o governo federal está pisando na população brasileira. E eu não quero que o governo municipal pisa na população guiricemense. Se depender do meu voto, que eu sou só um, mas um vereador aqui, o Mauro, já se manifestou, antecipou, valente, porque é servidor municipal, tem que se submeter às vezes a situações difíceis, e o vereador Rafael adiantou muita coisa que eu já queria falar. Muito obrigado. Desculpa meus colegas aí por me opor aos seus pedidos, mas acho que ficou muito bem explicado para quem está me ouvindo em casa aí nesse momento, a pessoa da plateia que está aqui. Meu voto é contra taxação de imposto e meu voto é contra também governo Temer. Aqui, se o município quiser se adequar ao governo federal, pode ir, mas sem o meu apoio. Tá? Encerro minha participação. Algum vereador quer mais manifestar? Vereador José Adilson.
Presidente, eu não poderia deixar de falar. Eu prometi que eu não iria falar sobre esse assunto, mas diante da sua fala, do posicionamento do Mauro, do Rafael, parabenizo o Mauro e queria dizer para o assessor jurídico da prefeitura que aqui não tem vereador incompetente, burro e muito menos desonesto. E tanto é, o senhor falou que os vereadores tiveram tempo, agradeceu ao vereador Arius por ter pedido prazo, deu mais prazo para a gente ler, reler. E o Mauro Florentino leu, releu várias vezes, estudou, foi talvez o vereador que mais estudou, que foi atrás da população, que eu fiquei sabendo, dos comerciantes também, que eu fiquei sabendo. Mas mesmo assim ainda surgiu alguma dúvida. E ele se convenceu agora, numa leitura que ele estava fazendo agora, que ele viu. Então é o seguinte, então o vereador está atento sim, da hora que ele estava lendo, no momento que, de tensão, de discussão aqui, mesmo assim, ele teve sabedoria, ele teve tranquilidade para enxergar um ponto a mais que fez ele posicionar contrário a esse projeto. Recebi uma mensagem aqui, presidente, em que uma pessoa me questionou, ué, por que, que o vereador não coloca emenda, então, só para tirar os outros e deixar somente a parte de cartão de crédito. Foi muito bem dito pelo presidente da Câmara, Janine Teixeira, que a administração não admite emenda em projeto, não respeita a Câmara de Vereadores, então nós vamos fazer papel de bobo? Não adianta, a gente vai fazer aqui, vai ter trabalho, vai correr atrás, fazer uma emenda, manda para lá e ele vai vetar. Então é melhor não fazer. Nós poderíamos fazer sim, temos capacidade e competência para isso, como já mostramos aqui. Mas, infelizmente, não vai ser acatado lá mesmo, então não adianta fazer. O senhor falou também, presidente, e fez uma colocação perfeita, do presidente Temer. Hoje, quem é a favor do presidente Temer é contra a população do nosso país. E quem se compara ao presidente Temer está demonstrando incapacidade, competência e desonestidade. Aí sim eu falo quem é desonesto. Não o vereador aqui não, mas desonestidade não está aqui dentro não. Se está na prefeitura, eu não posso afirmar. Mas comparar com Michel Temer, com tanta gente boa que já se passou nesse país, comparar com Michel Temer é um presidente que está 3%, como o presidente falou aí, um presidente da República que está com aprovação de 3%. Quem são esses 3%? É aquelas pessoas que estão defendendo, que estão levando vantagem para alguma coisa? Vantagem irregular, não é vantagem ilícita não, vantagem irregular. Então tem que defender mesmo. Então não admito, as mesmas pessoas que estão a favor desse presidente aí, aquelas mesmas que estão contra o povo, contra, a favor dessa reforma da Previdência aí, que é o maior escândalo. Aí só fazer uma pergunta e fica na, cada um pensa, analisa e vê se acha uma resposta. Por que que o presidente Temer quer aprovar de qualquer maneira essa reforma da Previdência, com 3% de aprovação? Alguma coisa ele está ganhando com isso. Porque senão ele não aprovaria, não. Porque se ele estivesse do lado da população, ele estaria hoje contrário a essa reforma da Previdência e deixar do jeito que está. Está ruim, mas pode piorar. Você pode ter certeza disso. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Eu encerro minha fala, presidente.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Vereador Arilson.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Aos novos colegas vereadores. Você já perguntou várias vezes aí, eu manifestei depois, que foi diante da discussão que a gente vai achando alguma coisa. E, pelo que eu entendi do projeto, ele não vai passar hoje aqui na casa, ele não vai passar. Então, senhor presidente, eu queria ainda, se pudesse, continuar pedindo prazo para tentar colocar emenda nesse projeto. Vem pensando, analisando, e se pudesse ainda continuar com prazo, tentar aproveitar a parte boa do projeto, porque acho que aquilo que, se pudesse ficar no nosso município, seria muito bom. De repente, poderia estar conversando e, às vezes, conseguindo colocar a emenda para aproveitar a parte boa dele. É isso que eu queria fazer.
Só complementar.
Vereador Arilson. Vereador André.
É o caso que eu ia falar. Se a gente pudesse colocar a emenda, então, se o vereador concordasse, colocava a emenda. Se ele rejeitar, rejeita tudo.
Eu vou posicionar sobre isso, André. Nós tivemos um tratamento referente às emendas, foi muito desconfortável. Foi como um trator em cima de nós. Todas as nossas emendas, nenhuma delas foram respeitadas. Eu vou dar só a minha opinião, eu sou um, e depois vocês podem decidir sobre isso. A minha opinião é que nós votássemos esse projeto. Eu estou vendo que o projeto não vai passar. Mas, o ano está virando, no exercício posterior, se o executivo quiser, ele pode tornar o projeto para a Câmara. Só que ele que seja atento ao que nós não queremos. Se ele quiser mandar um projeto único e exclusivo referente aos cartões de crédito e débito, a Câmara vai aprovar. Nós temos consciência disso. Parece que ficou muito evidente isso. Mas eu não vou propor nenhuma emenda porque eu sei, porque eu já fiz isso aqui na Câmara e além de ser discriminado por ter emendado o projeto, eu fui rejeitado e processado por isso. Fui rejeitado e processado. Então, eu tenho o meu direito de voto, eu não vou colaborar para quem está me xingando, quem está me maltratando, quem está me processando. Então, eu não sou a favor de emenda, não fui muito, fui durante o ano inteiro a favor de emenda. Só que chega num ponto que a gente vai acabar entrando mesmo na onda que o assessoria jurídica lá fala, chama a gente de incompetente, porque a gente toma medidas para melhorar e eles não acatam nem nada. Se eu não achar outro meio ou outra saída, eu sou incompetente mesmo. Então, esse é o meu motivo de ser contra. Se os demais aí forem a favor, vamos então devolver o projeto para o vereador que quiser emendar e fica para depois. Vereador Josimar, sobre isso, sobre o pedido do vereador André, do Arilson.
Boa noite, eu concordo com o Arilson. Acho que a gente tem que votar em parte, sim, né, Arilson? Porque nós não podemos prejudicar a população com mais impostos. E até então eu achava que era só o do cartão de crédito, mas depois que eu fui dar uma olhada, uma lida, eu vi que tinha um monte de vagão atrás. Então, eu acho que hoje eu não votaria nesse projeto aí, não. Mas sou a favor de uma emenda. Já que é para ajudar o município, para arrecadar mais, a gente tem que arrecadar no quê? No cartão de crédito. Então, a gente vai botar uma emenda só para o cartão de crédito. Eu acho, Juninho.
A questão é do prazo.
Mas aí, no caso, vamos botar um prazo e botar uma emenda aí.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu até respeito o Arilson, como respeitei na reunião passada, pedi o prazo para estudar o projeto e tudo. Por mim, votaria hoje, porque é a última reunião do ano. Agora, a próxima reunião é dia finalzinho de janeiro, né? Vai entrar o recesso. E eu tenho certeza para você, Arilson, e o André também, que pediu o prazo, respeito também demais. Só que acontece, vai chegar lá, ele vai querer sancionar o projeto do jeito dele. E é o que o doutor Davi gosta de fazer. É a gente xingar os outros em redes sociais. Eu não quero entrar nessa onda dele não, porque eu acho que ele não tem moral para falar de ninguém aqui não. Ele tem que olhar muito para o umbigo dele. Essa situação de emenda, ele não vai aceitar. Então, eu acho que se a gente reprovar esse projeto e ele fazer uma proposta só do cartão de crédito, eu sou a favor, eu já estou antecipando meu voto, sou favorável demais da conta, né? Sou a favor. E se tiver mais algum imposto que não fica nos cofres do nosso município, que vai para o Estado ou para a União, ele pode entrar tudo junto, embutido, que eu sou a favor do projeto. Agora, desse jeito que está aqui, eu não voto não. E ele não vai aceitar a emenda. A emenda pode ser feita por você, Arius, pode ser feita pelo André, pelo Célio, pelo o Josimar, que é vereador do lado, da base, defendeu o governo. Você sabe muito bem que eles não vão aceitar. Você conhece muito bem o doutor Davi. Vocês tudo conhecem. Nós tudo conhecemos aqui, está careca de saber quem que é ele. Mas eu não quero entrar nessa situação de não. Eu respeito ele como um advogado, acho ele até um bom advogado, uma pessoa que já me ajudou, eu e tudo, mas nessa situação ele gosta muito de querer empurrar os outros com a barriga. O Ari mesmo, coitado, só assina. Muito obrigado, senhor presidente.
Sobre o prazo, José Adilson.
Presidente, eu voto esse projeto hoje, porque não faz muita diferença. O prazo, ele vai ter que refazer lá, e se a gente votar contra também, ele pode mandar esse prazo, esse mesmo projeto na próxima reunião, desde que ele faça uma nova redação. Né? Inclui somente o que foi falado aqui. Então não faz diferença nenhuma votar hoje. No meu ponto de vista, a gente vota hoje e já posiciono. Meu voto é contra o projeto.
Eu só vou acrescentar que nós não temos como devolver o projeto. Poderíamos devolver se ele pedisse para adequar. Como não é um pedido dele, não pode ser nosso, para que ele adeque o projeto. Entendeu, Arius? E a experiência que tivemos, a grande da verdade é essa. Se os vereadores aqui deixar transcrito aqui na ata, que fica permitido o retorno do projeto para tratar desse item de que é o do cartão de crédito, é só nós pegar aqui o artigo e comparar, é o único que nós estamos permitindo, nós aceitaríamos, pode ser na primeira reunião do ano, não tem problema, mas vou esperar, nós estamos no final do ano, para fazer uma emenda é complicado, de uma pessoa que não aceitou nenhuma emenda nossa. Então nós perdemos muito com isso, tentando melhorar a redação e ele acha que ele é perfeito, que o que ele faz não tem, é imodificável. Então é difícil, Arius, eu entendo você, mas é difícil. O vereador Mauro, vamos continuar ouvindo todo mundo então.
Respeito a opinião do Arius pedindo essa coisa aí, mas meu voto continua sendo não.
Vereador João Batista.
Mediante a leitura que eu tenho ouvido aí, o Mauro ler aí do projeto, eu sou contra o projeto, eu não quero botar mais carga tributária em cima do meu povo, não. Sou contra. E sobre o cartão de crédito, cartão de débito, se vir aqui um projeto também, eu faço igual o Rafael falou, eu também estou de acordo, e der mais imposto que for gerar para fora do nosso município também, aí tudo bem. Mas o que for ficar aqui, em cima do nosso pessoal, não, eu sou contra. Estou de acordo com vocês.
O vereador André pediu o prazo, né, André?
Não, eu não pedi prazo, não.
Tá.
Palavra, eu sou a favor da emenda, mas respeito ao voto dos colegas.
Nós estamos sobre o prazo que o Arius pediu para emendar.
Não, não. Hoje já vai passar mesmo.
Vereador Arius, continua. Vereador Célio, votar. Nós vamos votar. Já está aqui consignado. Se quiser trazer a proposta aí do cartão de crédito, traz. Vai trazer esse trem o vereador Josimar lembrou de essas oportunidades que ele está tendo para julgar aqui dentro, escondido aqui. Mas não vamos colaborar com isso, não.
Mas pode constar em ata aqui, na primeira reunião de janeiro, se ele quiser?
Não, vai ficar aqui, vou falar com a secretária, que vai ficar consignado que se ele quiser devolver o projeto tratando apenas do imposto, da transferência do imposto sobre os cartões de crédito e débito para o município, a Câmara está disposta a acolher o projeto. Pode mandar para cá. Na íntegra, está se posicionando contra. Fica consignado pelos vereadores, pela maioria dos vereadores, não posso falar por todos, que o Executivo, querendo, poderá retornar com o teor do projeto numa proposta futura, tratando apenas da regulamentação sobre o imposto do cartão de crédito e débito. Tá bom, André? Tá bem? Podemos encerrar? Vamos votar. Vamos votar. Vereador Mauro pediu para ser o primeiro a votar. Nós estamos finalizando o ano, ele nunca foi o primeiro, hoje vai ser o primeiro. Vereador Mauro Florentino, seu voto.
Continuo com a minha opinião, meu voto é contra.
Vereador, vamos seguir agora a ordem. Vereador Josimar.
Eu vou abster meu voto.
Vereador Rafael.
Como o Batista falou, nós não podemos querer mais atributo em cima do nosso povo que nos elegeu, não, gente. Eu sou contrário ao projeto.
Vereador José Adilson.
Sou contrário ao projeto também.
Eu vou passar aqui por nós aqui. Eu estou votando contra o projeto, já expliquei. E também consignei aqui as oportunidades. Vereador João Batista, meu voto é contra.
Sou contrário ao projeto.
Vereador André.
Sou a favor do projeto.
Vereador Arilson.
Eu vou abster.
Vereador Célio.
Como disse, o projeto para mim é convincente. Eu voto no projeto na íntegra, senhor presidente.
Está feito, então. Reprovado o projeto por 5 votos contrários, 2 abstenções e 2 favoráveis. Eu vou abrir um pequeno expediente. Vereador José Adilson.
Presidente, por isso que eu falo. a Câmara demonstra grandeza a cada dia e crescimento de cada vereador nas suas opiniões e tudo. Eu acho, eu não vi até hoje, nos meus 9 anos de mandato, o senhor também me acompanhou como Rafael, parece que foi um projeto que teve mais divergência assim, nesse mandato nosso, nesses 9 anos de como vereador. Porque teve 2 abstenções, 2 votos contra e 5 votos, 5 votos contra e 2 a favor. Eu não me lembro de alguma coisa parecida com isso, não.
Tá. Importante aqui, gente, é deixar claro, nós não estamos restringindo o trabalho do governo. Está muito claro que o governo pode voltar com a proposta aqui, mas com menos carga para o povo. Menos carga para o povo. Entendeu? Então, os impostos que já são cobrados mesmo, mas vai para outros lugares, trazer para cá justo, vamos aqui apoiar. Os demais que quer acumular aí, nós vamos ser contra. Fomos contra. Então, está aqui aceito por todos que podemos voltar a tratar do mesmo assunto numa proposta futura. Tá? Quero parabenizar aqui ao Mauro Florentino, porque muitas das vezes a gente, fazendo a leitura aqui, ó, no momento do debate, a gente acrescenta um detalhe ao que nós temos a defender. O Mauro... eu fiquei assistindo você fazer sua leitura, Mauro, e que coisa que você faz muito bem, isso aí, Batista, uma coisa que ele faz muito bem, é um secretário exímio aqui da nossa mesa, da Câmara, ele fazendo a leitura dele aqui, ele foi marcando, fui observando, ele foi marcando pontos do projeto. Isso é o que faz um estudante, Mauro. Isso é o que faz um estudante. Então, parabéns mesmo, é exemplo para todos nós aqui, outros que faz também, deveria fazer também aqui na hora de estudar, votar seus projetos. Gente, vou abrir agora o pequeno expediente. Eu vou passar a palavra para o Mauro, que tem uma mensagem aqui do prefeito Ari, foi nos encaminhada hoje aqui, e o Mauro vai fazer a leitura.
Chegou hoje na casa aqui o ofício 0250/2017, encaminhado pela Prefeitura, pela Isabela Vaz de Melo Cunha, ela que é chefe de gabinete do Executivo Municipal. Em nome do excelentíssimo senhor prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santo e o vice-prefeito Vinícius Paulo de Almeida, venho encaminhar a mensagem a seguir, justificando antecipadamente que o senhor prefeito municipal, neste dia de hoje, 14 de dezembro de 2017, impossibilitado de estar presente no encerramento das sessões legislativas do ano 2017, devido ao falecimento do seu irmão, Juarez de Paula Santo, ocorrido na manhã de hoje. Contudo, solicitou o envio da mensagem de boas festas aos novos vereadores, familiares e todos os guiricemenses. Guiricema, Minas Gerais, 14 de dezembro de 2017, Isabela Vaz de Melo Cunha, a chefe de gabinete do Executivo Municipal dessa Prefeitura Municipal de Guiricema. Está aí dada a mensagem, o Ari, para todos nós aqui, a mensagem de boas festas. Prezados vereadores, queridos guiricemenses, chegamos ao final de mais um ano, passamos por um momento de preocupações, angústias, tristezas e muitos desafios, mas também de êxitos e alegrias, pois nossa jornada por uma vida melhor dos guiricemenses está sendo reconfortante. Agora é hora de nos confraternizarmos na expectativa de um feliz Natal e um novo ano renovado, com esperanças e grandes realizações. Que neste Natal as famílias sintam mais fortemente o significado do espírito natalino e se unam no sentimento de solidariedade. Que tenhamos os ânimos renovados para trazer ainda mais ações que beneficiem a todos os guiricemenses, unidos o Executivo e Legislativo Municipal, e juntos caminhamos para dias de mais prosperidade. É tempo de refazer planos e retomar os caminhos trilhados para atingirmos sempre os melhores resultados. É tempo também de agradecer a todos e todas pelo apoio, parcerias e participação na gestão municipal, tanto no Executivo quanto do Legislativo, pois apenas a união pode trazer os bons frutos para um futuro melhor. Feliz Natal, feliz Ano Novo, Guiricema, Minas Gerais, 14 de dezembro de 2017. Pelo prefeito, assinou a Isabela Vaz de Melo Cunha, prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos.
É a mensagem do prefeito, nós entendemos o momento de luto dele, respeitamos, desejamos aqui solidariedade, né, um momento aí que está passando difícil. 2017 também marcou a família dele, porque não é o primeiro, é o irmão a falecer. Então, um ano bem, bem difícil, doloroso, eu acredito aí para todos os familiares. Então, assim, sentimentos mesmo, a toda a família, o Ari, sua família, Dona Dilma, a Helenilce, o Flaviano, o Aguinaldo e o Dinei, tá? Sentimentos mesmo a todos os familiares. Mas obrigado pela mensagem, que nós vamos publicar sua mensagem, porque é uma mensagem encaminhada ao povo, né? A nós e ao povo. Mauro vai fazer uma leitura aqui também de um evento.
É um ofício aqui da Sociedade Musical Amantes da Lira, da cidade de Guiricema, retreta natalina que acontecerá no dia 16 de dezembro, neste próximo sábado, aí, às 20 horas, no Salão da Câmara Municipal. Portanto, aí, está convidando todos nós aqui, a Sociedade Musical Amantes da Lira, de Guiricema, fazendo uma retreta natalina, dia 16 de dezembro de 2017, neste próximo sábado, às 20 horas, no Salão da Câmara. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais, está convidado.
Gente, agora é o final. Marcamos aqui do pequeno expediente, né, o ofício que nós tivemos, o convite aqui da banda. Eu queria fazer um pequeno comentário. Eu não quero discutir o assunto e gostaria que nenhum vereador discutisse o assunto. Nós emitimos uma nota a respeito de velório na Câmara Municipal. E há poucos dias eu fui procurado pelo secretário de Meio Ambiente, foi a pessoa que me fez contato, solicitando o espaço da Câmara para se velar uma pessoa querida demais por mim, muito querida, que é a dona Nini. Ela é querida por todos nós, Guiricemense, uma pessoa formidável, né? E essa pessoa foi acolhida pela Câmara. Mas o contato, nós recebemos o contato de um representante do Executivo que alegou dificuldade para se velar lá na capela por causa de uma forte chuva que estava acontecendo, e de fato aconteceu mesmo, e também por um desejo familiar. Nós não podemos omitir a situação, que foi uma solicitação familiar também, que nos comprime. É difícil, no momento de despedida de um ente querido, você dizer um não. É difícil. Nós estamos adotando uma política e ela vai funcionar. Nós vamos chegar ao dia que as pessoas vão se habituar a usar a capela velório. E também, Mauro aqui bem lembrou, era uma pessoa que ia ser sepultada lá no cemitério de Tuiutinga. Então, ia velar aqui em Guiricema e depois ser transportada para Tuiutinga. Eu tomei a iniciativa, não procurei todos os vereadores pela dificuldade de fazer isso, mas devia fazer. Mas eu não procurei, tomei a iniciativa de permitir. Foi minha. Se alguém aqui... Eu não preciso dividir isso com vocês. Acontece que a Câmara tem recebido crítica, mais especialmente sobre mim, sobre a questão de ter permitido esse velório. Eu queria que nós estamos no mês de dezembro, é o mês de Jesus. Nós acabamos de ler aqui uma mensagem do prefeito municipal, na época que nós temos que plantar amor, porque é uma época que nasceu o amor. O nascimento de Jesus Cristo marcou a vida de todos nós. É o exemplo, é o nosso padrão de vida que todos têm que seguir para chegarmos ao reino de Deus. Nós aqui não estamos pregando religião, mas nós estamos pregando respeito e amor. Quando às vezes recebo uma crítica, eu prefiro a crítica de ter permitido do que ter dito um não a uma pessoa que estava despedindo pela última vez daquela pessoa mais importante da vida dele. Você imagina, cada um tem a sua pessoa que é mais importante, um filho, uma mãe, um avô, aquela pessoa que você não fica sem. E é obrigado, porque são circunstâncias da vida, ter que despedir, que a justiça divina é para todos, né? Se você é rico, pobre, seja de qual etnia, se você for, uma sorte e uma lei você vai cumprir, que é a da morte. Você vai fazer essa passagem. E é muito doloroso despedir de quem você ama. Então, diante daquelas pessoas que estavam solicitando a Câmara, eu nem consultei vocês. Eu estou pedindo desculpa, mas assumindo também. Só que a gente está sendo alvejado por muitas críticas, e que dói, porque às vezes ela passa da conta. Eu queria pedir a essas pessoas que nos criticam que tivesse um pouquinho mais de compreensão conosco, porque nós somos representantes de um povo. A Câmara aqui não representa uma religião, ela representa um povo. E nós aqui atendemos. Por mais que nós emitimos e explicamos, emitimos uma nota que a Câmara cumpriu seu papel, não vai mais velar, isso não significa que nós estamos batendo a porta na cara da população, não. Se houver circunstâncias que necessite velar aqui na Câmara, seja pelo apelo familiar, nós podemos ponderar para a família que esteja acontecendo tudo isso e tudo mais. Mas nós estamos aqui representando o povo. Então, esse apedrejamento, eu acho que está passando da conta. As pessoas que estão criticando a Câmara, e em especial a mim, eu gostaria de pedir um pouco de compreensão, que nós estamos trabalhando para melhorar. Hoje tem a capela que todos nós cobramos, ficou muito boa. Hoje ela estava lá aberta, limpinha, bem cuidada. Ela vai se habituar, vai ser usada mais frequentemente. Mas é um processo que nós estamos passando, que as pessoas têm que acreditar nisso ainda. Então vamos pedir compreensão, não quero citar nome de ninguém, mas eu sei que quando estou tocando nesse assunto, alguns nomes vão vir à mente de algumas pessoas. Eu queria pedir a compreensão de vocês. Eu não recorri a ninguém para dar explicação, mas eu gostaria que vocês compreendessem que nós estamos caminhando para isso. E vamos chegar num denominador, numa questão que atende a todos de forma comum. Tá? Eu gostaria de passar essa mensagem. Outra coisa que eu deixei aqui, um agradecimento, até escrevi. A Câmara fez um resgate importante do seu nome. Eu recebi elogios de pessoas importantíssimas da sociedade, que representam todas as classes de funções, executivo, outros legislativos e jurídicos, judiciário. Então, assim, a quem nós devemos isso? Aos vereadores, pelo papel respeitoso que se cumpriu durante todo o ano, mas também vamos dividir isso com a equipe de profissionais que a Câmara tem. Então, eu sou muito grato, agradecido a todos que contribuíram, para todos nós aqui. Todo mundo aqui recebeu a ajuda dos funcionários da Câmara. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os funcionários que durante o ano criou a TV Câmara, que hoje tem muita gente aqui nos assistindo, e virou um documento acessível ao judiciário, que antes tinha que ficar pedindo uma ata, hoje não, ele vai lá, pega o vídeo da reunião e já por ali já tem tudo esclarecido. Então, além de servir de exemplo para muita gente, a transparência está aqui, é o que nós falamos. Tá? Então, eu agradeço esses funcionários brilhantes que nós tivemos aqui, respeitosos, honestos, que trabalharam, se empenharam demais, ficaram aqui altas horas durante nossas reuniões, além do esforço do dia, ainda ficaram aqui trabalhando conosco, muito, muito mesmo, muito obrigado a todos os funcionários. E tem um outro assunto, depois eu vou passar para quem quiser falar, e tem um outro assunto, que eu já toquei já no final do ano, que é uma questão, às vezes a gente é julgado que está restringindo o governo, mas não. Nós teremos uma sobra financeira que não foi utilizada. Eu não quis apertar aqui de última hora para gastar dinheiro, que eu não sou especialista em torrar dinheiro, em queimar dinheiro. Se a gente... Todas as melhorias foram feitas e tinha muitas outras por fazer. Tinha muitas outras por fazer. Quando nós olhamos aqui, está faltando o cortinado e tudo. Mas o que nós não é permitido pela lei avançar, passar por cima disso, nós não fizemos. Respeitamos. Vamos ter oportunidade. Vai vir mais gestores e aí vai poder dar continuidade. Avançamos muito. Nós adquirimos, hoje foi entregue os aparelhos de ar-condicionado para o salão aqui de baixo. Então, em breve, nós vamos instalar o ar-condicionado no salão nobre, que é este salão aqui. A outra obra de elevação, essas coisas, não foi feita. Mas já vai ter um ambiente melhor para receber o povo, que quando aglomera aqui cerca de 40, 50 pessoas, ou mais até, chega a ficar insuportável, tem pessoas que passam até mal. Então, esse problema nós vamos resolver, que vai ter ar-condicionado aqui no plenário. Além disso, mesmo com isso, foi uma aquisição cara, porque são aparelhos caros, né? Tem que ser mais potente, tudo. Mas houve muita disputa, uma licitação muito bem feita, houve muita disputa, participantes, e aí ganhou o melhor preço, que é o que a justiça nos pede. Foi muito limpo mesmo. Então, sobre as sobras de recurso. Essa sobra vai ser devolvida ao município. Todo vereador já sabe que isso acontece. Tá? Então, eu não sei ainda precisar o valor, porque ainda temos que fazer a folha de pagamento e chegar no valor exato, que é o de aplicação, que foi do ano todo a conta aplicação. Então, o juro de aplicação eu não somei. Mas nós estamos aqui para passar de 10 mil reais. Pode alguém achar pouco, pode alguém achar muito. Mas é uma sobra considerável. Eu não faço parte da base governista e não me importei com isso, não queimei dinheiro. Então, antes de todos, eu agradeço aqui ao Mauro, que é o secretário de Finanças, que acompanha todo o trabalho financeiro da Câmara, e ao Batista, que é o vice-presidente. Tivemos uma mesa muito limpa. As pessoas podem vir acessar tudo o que quiserem aqui de documentação, que a consciência nossa está tranquila de que fizemos o melhor e vocês fazem parte disso. Tá? Então, assim, muito obrigado, Mauro Florentino, mas muito obrigado mesmo, grande parceiro, pessoa que sempre veio aqui no momento, porque ele é o secretário financeiro, depende dele para fazer o pagamento, e é um cara que fiscaliza tudo. E é por isso que a gente conseguiu fazer bem feito e tem sobra financeira. E você também, Batista, principalmente pelas suas cobranças, porque a gente relaxa se não é cobrado. Então, muito obrigado. Isso aqui é um pequeno desfecho que eu queria fazer. Então, nós vamos ter aí mais, pode ser perto de uns 15 mil. Pode ser, está entre 10 e 15 mil para fazer uma devolução. Tá? Então eu vou abrir agora o debate para todo mundo encaminhar. Eu quero agradecer a população de Guiricema, que me deu um amparo, que me apoiou, que em massa acompanhou os nossos trabalhos. Tá? Eu só tenho a agradecer um ano maravilhoso que eu tive. Muito obrigado a todos vocês, colegas vereadores e os funcionários da Câmara, que são os meus amigos. Pessoas formidáveis, que não mede esforço. E muito obrigado, povo de Guiricema. A mensagem que eu deixo é de paz. É que nós vamos ter um grande 2018, tá? Obrigado. Eu vou passar a palavra para cada colega agora. Mauro Florentino.
Presidente, eu quero agradecer ao Célio também, ao Arius, André, veterano Batista, Josimar, nosso amigo Rafael, Zé Adilson, os funcionários da Câmara, e a você que está em casa também, acompanhando aí, sempre acompanhando nossas reuniões, agradecer por esse ano que está chegando ao seu fim. Desejar que foi um prazer imenso estar aqui, é a primeira vez que chego como vereador dessa cidade de Guiricema, desse município. Tenho tentado fazer o máximo, e tudo de acordo com a lei, como você diz, presidente, que eu cobro. Eu tenho medo de amanhã acontecer alguma coisa, de ser chamado. Então, sempre com o pé na frente, prestando sempre atenção, dizer a todos vocês que estão em casa, por onde você estiver, que tenha saúde, paz e Deus no seu coração, e o que puder fazer para o nosso próximo é muito importante para nós. É isso que eu desejo a todos. Nosso amigo Júlio também, que está aqui sempre fazendo presente nas nossas reuniões, muito obrigado, Júlio. Você fica aqui até terminar a nossa reunião, sempre acompanhando a gente. Júlio Foto, a todos vocês aí, vamos no ano 2018 pedir a Deus muita proteção, vamos ter agora um recesso, uma folgazinha para nós, e se Deus quiser, voltar com boas intenções, sempre na intenção de ajudar, não brigar. Obrigado a todos.
Muito obrigado, eu vou antecipar antes dos vereadores, pra, eu já falei, o Mauro agora falou, vou passar para o Batista, para encerrar a participação da mesa aqui, e depois todos os vereadores.
Em primeiro lugar, senhor presidente, senhores vereadores, amigos, colegas vereadores, eu quero desejar à nossa população guiricemense um feliz Natal e um próspero ano novo, e que Deus dê muita saúde e felicidade ao nosso povo guiricemense no ano de 2018. E com a proteção de Deus, eu declaro encerrado a última reunião do ano da Câmara Municipal de Guiricema. Muito obrigado.
Obrigado. Ô Batista, nós vamos só permitir agora a despedida. Não, nós vamos encerrar, mas o senhor que vai encerrar mesmo. Mas dá a oportunidade todos também aqui, terminar. Vereador Célio, vamos fazer ali a passagem para todos. Vai voltar, Batista, é você mesmo que vai encerrar. Vai dar tudo certo.
Senhor presidente, eu só queria, não poderia deixar de dizer ao Ari, em nome dele, a toda a família, tá, sentimentos, né? O Ari foi um homem que a vida toda, um exemplo para nós de trabalho, né? Trabalho, trabalho e trabalho. Então, meu sentimento a todos. E, conforme meus colegas já disseram, eu desejo a todos os guericemenses um 2018 cheio de paz, alegria, amor no coração, né? É o que precisamos muito, Deus, e dizer a cada um de vocês que é normal algumas divergências nossas aqui dentro dessa casa, e como sabemos, cada um tem o direito no seu voto. Então eu peço desculpas se algum momento aqui na casa eu falhei com algum de vocês. Então, se tive alguma coisa que eu tive falha, eu peço desculpa. Porque nós somos aqui 9 vereadores e precisamos e vamos ficar mesmo com amor no coração. Então, se algum momento, alguma coisa acontece, se tiver acontecido comigo, que vocês me desculpem. Mas, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, Célio. Vereador Arilson.
Obrigado, presidente. Agradecer, então, gente, por mais um ano, né, que chega ao final. Agradecer a Deus pela oportunidade, né, de um primeiro ano de mandato para mim, uma experiência nova fazendo minha vida. E desejar a todo o povo guiricemense um feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde, muita paz. A todos os vereadores, colegas nossos aqui, que tenha um ano de 2018 repleto de muito amor e de muita paz. Muito obrigado.
Aos vereadores, aos colegas funcionários, né? Foi meu primeiro ano de mandato aqui, da maneira que eu soube, da maneira que eu pude, eu acho que eu desempenhei bem, né? Aqui não houve problemas entre um vereador, isso, acho que isso é muito importante, né? Todo mundo respeitou o outro, eu acho que brigas não levam nada a lugar algum, né? Ao povo de Guiricema, né? O Brasil, né, que nos assiste aí, pedindo a Deus que abençoe a todos, né, e que na próxima reunião, se ela se nos permitir, nós estaremos aqui. Um feliz Natal, um próximo ano novo para todo mundo, e que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.
Obrigado, André. É isso mesmo, em nome do Brasil. Vereador Josimar.
Queria primeiramente parabenizar os funcionários da Câmara e pedir alguma desculpa. A gente deu alguns erros aí. E agradecer a cada companheiro também, primeiro ano da gente aí. E talvez eu não tenha trago indicações, mas a gente sempre cobrando o executivo. E muitas das vezes algumas coisas resolvia, alguma coisa não. Mas que Deus possa iluminar cada um de nós, o executivo também, que possa rever alguma coisa que não foi feito, que tratou. Muita coisa, né? Então, agradecer por mais esse ano que passou. É que Deus possa nos iluminar. A você de casa que insistiu em assistir a gente. Um Feliz Natal e um próspero ano novo.
Obrigado, Josimar.
Senhor presidente, obrigado pelas palavras que o senhor falou. Eu também solidarizo a questão também de velório, igual aconteceu aqui na Câmara. Eu acho que na situação de dor da família, a gente fica difícil, às vezes, de negar ou de pedir um prazo ou tentar ligar para algum vereador para decidir uma decisão. Eu acho que o senhor agiu corretamente. Se eu estivesse no seu lugar também, eu não correria. Eu também agiria desse jeito que o senhor agiu, né? É uma família tradicional de Iguricema, pessoas, né? Daqui e também foi sepultar em Tuitinga. Só pegar um gancho do que o senhor falou. Eu queria desejar a todos os vereadores, né, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus ilumine cada um de nós nesse ano de 2018. Aos funcionários da Câmara, quero pedir desculpa a algum vereador ou algum funcionário. Graças a Deus, fui sempre muito bem atendido, aqui muito bem colocado com todos os vereadores que participamos das reuniões, não tivemos ataque nenhum a vereador, sempre discutindo o interesse do município. Ninguém aqui, eu acho, que levou para o lado pessoal ou para o lado de interesse próprio, né? Todos aqui atuou de uma forma correta. Então, parabenizo a Câmara. Eu já sou vereador há 2 mandatos, de 8 anos. Estou inteirando meu 9º ano aqui nessa casa. É difícil ver uma Câmara igual foi esse ano. Muito bem presidida, muito bem colocada. Todos os vereadores teve a vez de palavra. Todos os vereadores quis colocar o que quiser. Trazer uma pessoa importante, trazer uma pessoa na tribuna, ou então fazer um projeto de resolução. Todos os vereadores teve a sua vez. E agradecer aos funcionários por tudo que fizeram por nós e desejar a todos os grisemenses, a todos que nos assistem, pela TV Câmara, Rádio Câmara, um Feliz Natal, um próspero novo. Que Deus ilumine cada um de nós e muita saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, Rafael. Zé Adilson.
Presidente, queria, antes que eu me esqueça, que eu começo a falar, acabo esquecendo, desejar aos funcionários dessa casa um Feliz Natal, um próspero ano novo. Agradecer pelo apoio sempre aí. E o vereador não seria nada se não tivesse o apoio dos funcionários competentes como vocês são. Então, tenho muito a agradecer, não só a amizade que a gente tem um pelo outro, respeito, mas agradecer mesmo o que vocês fazem por nós e pela população de Iguricema, que todo mundo, quando chega aqui, tem sempre, são bem recebidos e bem atendidos. Se não consegue resolver as coisas, é porque não tem condições de resolver. Mas, então, agradeço isso a vocês, que continuem assim, e também é nossa obrigação isso mesmo, fazer isso. E vocês entenderam bem o recado e têm feito isso com perfeição. Presidente, quando o senhor fala do... Eu também não poderia deixar de comentar, o senhor pediu para não comentar, mas quando a sua atitude a respeito desse último episódio aí, que o senhor recebeu muitas críticas, eu mesmo presenciei várias pessoas criticando, quando eu pude defender, eu defendi, mas tem vezes que é melhor a gente nem tentar defender, porque vê que não, vai piorar a situação. Mas se o senhor errou, meu entendimento, acho que não errou, eu faria o mesmo, nós erramos junto com o senhor. Assim como o senhor acertou várias vezes aqui, na maioria das vezes, nós acertamos juntos. Porque aqui não é o presidente só que manda, que caminha, nós caminhamos juntos. Então, se errou, erramos todo mundo juntos. Se acertou, o acerto foi de todos nós. Então, eu faria o mesmo, então não te critico por isso. E resumo o que aconteceu e que tem que acontecer sempre. Em 2 palavras, bom senso. O senhor usou o bom senso, então parabéns pela sua atitude. É, o senhor falou também que deixou, tem um superávit aí para devolver, um dinheiro para devolver para a prefeitura nesse final de ano. E nós estávamos até conversando outro dia a respeito da PAI. Foi um ano que nós trabalhamos, fizemos um trabalho bonito para ajudar a PAI. Todos os vereadores, né, correram atrás, colaboraram. Então, sugeri, às vezes de repente, a gente, foi até uma ideia que o senhor teve outro dia conversando e eu apoiei. O senhor não falou isso aí, eu vou falar aqui. É, a gente fazer de uma forma legal, da legalidade, um procedimento, ver se tem condições de a gente repassar esse dinheiro para a PAI, às vezes envolver o Ministério Público, como o senhor disse, a Prefeitura, é, né, a Secretaria de Assistência Social, os vereadores aqui, para a gente tentar ver se a gente faz mais alguma coisa para a PAI, que esse ano foi, que ano que vem a gente parte para o outro lado e vai ajudar outra entidade, né, mas finaliza com chave de ouro, porque ainda podemos fazer mais. Fizemos muito, mas podemos fazer ainda mais. E, presidente, eu lamento, eu não poderia deixar de comentar, eu não queria fazer isso, mas vou, prometo ser breve, no máximo 3 minutos, um para cada coisa que eu vou falar. É, eu não posso admitir que um assessor jurídico venha atacar num site da prefeitura essa casa de vereadores, porque quando atacou os vereadores, eu, você e o vereador Rafael Moura, ele atacou a Câmara de Vereadores, então atingiu a todos os vereadores. Ainda chamar vereador de desonesto. Então, só vou deixar um recado só. O senhor falou de queima de dinheiro. Esse mesmo assessor é o mesmo que falou que é especialista em queima de dinheiro público, nessa sala aqui da presidente, onde o senhor atua hoje. O senhor estava presente e lembra. Ele levantou e admitiu, nós somos especialistas em queima de dinheiro. Legalizado. Não foi eu. Ele admitiu isso. Tinha umas 10 ou 15 pessoas presentes. Se quiser, a gente traz aqui para falar. Isso é vergonhoso. Isso é desonestidade. Isso é desonestidade. Desonestidade é mandar um projeto de lei no início do ano para aumentar os salários comissionados dele próprio. Isso é ser desonesto. Aí o vereador vota contra, o vereador é desonesto? E eu vou voltar mais um tempo atrás. Que absurdo. Talvez muitos de vocês que não sabem disso. Estou aqui com a documentação em 92. Esse mesmo assessor jurídico, com certeza, foi ele que assessorou o prefeito. Era ele o advogado da prefeitura. Não sei o que eles arrumaram, não. Mas o prefeito era baseado a folha de pagamento em salários mínimos. O Batista lembra muito bem disso. O Célio também se lembra. O salário do prefeito, 92. Peguei por base aqui o salário de 92. Prefeito, 70,74 salário mínimo. Hoje daria em torno de 70 mil reais. Aproximadamente 70 mil reais. Um professor, 1,55 salário mínimo. O salário hoje do professor é mais ou menos isso. Aqui em Grissema está em 1.600, 1.700, mais ou menos. Dá por aí. Menos um pouco, né? Dá menos um pouco. Mas é quase isso. Ou seja, né? Do prefeito. O prefeito que o sucedeu, janeiro de 93, 20 salários mínimos. Já era muito. Hoje, é em torno de 11 salários mínimos. 11. 11 salários mínimos. Não, hoje dá 11, mais ou menos. É 12 mil reais. 12 mil. 12. Hoje 12 mil reais. É 900 e pouco. Então vamos colocar 11 salários mínimos. Mas então, né, hoje 11 salários mínimos. Então aí fala assim, ah, mas também o vereador era muito naquela época. Não. Vereador naquela época 3,73 salários mínimos. Mais ou menos o que é hoje. Agora, de prefeito... Gente, você imagina, o presidente da república não ganha isso. Um prefeito do município ganhar 70 mil reais... Isso sim, é vergonhoso. Isso sim, no meu ponto de vista, é desonestidade. Tanto é que a justiça com certeza está cobrando isso. Certamente eles não vão negociar e não vão aceitar devolver. Né? Não vão aceitar devolver. Então está aqui. Aí pegar e falar que vereador é desonesto só porque nós não aprovamos uma lei que vem para prejudicar a população e sempre quando eles mandam uma lei polêmica, eles engatilham um monte de coisa atrás para tentar falar que o vereador é bobo, vai passar do jeito que foi. Do jeito que vier, mandar, vai passar lá. Por quê? Você acha que eles vão perder tempo de ler isso tudo aí? Mas ele esqueceu que aqui tem o Mauro Florentino que gosta de ler, não gosta de fazer a coisa mal feita. o Juninho Teixeira, que entende muito bem do assunto, e eu parabenizo por isso, eu já falei várias vezes, um dos vereadores que eu tenho orgulho de trabalhar, porque conhece. Dificilmente eu vejo chegar um assunto aqui que ele desconhece. E quando ele desconhece, ele estuda o assunto e consegue interpretar da melhor maneira possível. Então, quanto a isso, eu queria só falar essas observações. Quando alguém vier chamar da administração alguém de desonesto aqui nessa casa, pensar muito bem, como o Rafael falou, olhar para si mesmo antes de falar. Porque nós estamos aqui trabalhando, trabalhando sério. O que nós fizemos, nós votamos, não teve desonestidade, nós não votamos para prejudicar ninguém. Pelo contrário, nós estamos caminhando com o município que está virando as costas para a gente. Sempre foi assim, o ano inteiro. E nós estamos trabalhando para caminhar junto. E peço, mais uma vez, hoje mais uma vez, várias pessoas me pedindo, Zé Adilson, fui lá na prefeitura hoje, falaram que não vão dar o remédio. O outro, ah, Zé Adilson, meu remédio não vem, não está vindo mais, a prefeitura falou que não vai dar remédio. Houve aí fala, você vai guardar a licitação para o ano que vem. Ô, gente, houve licitação esse ano. Para onde que foi usado esse medicamento? E por que para algumas pessoas está tendo medicamento e para outras não? Isso que me deixa chateado. Mas é o seguinte, eu vou pedir aos vereadores aqui para a gente tentar, a partir do ano que vem, antes de levar uma denúncia para frente, a gente conversar, tentar resolver a situação. Porque a população não resume a meia dúzia de pessoas, não. Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Então, eu espero isso. É lógico, para todo mundo a gente fala o modo de falar. Não vai ter. Mas, pelo menos, vão ter critério, né? Vão ter critério para se não fazer injustiça, cometer injustiça com ninguém. Então, presidente, peço desculpa, é um desabafo. Eu tinha que falar isso. Tem mais coisas que eu poderia falar, porque a gente via negócio de falta de medicamento, fala que está faltando dinheiro. Mas, os senhores mesmo não sabiam, mas teve uma licitação para enfeitar jardim aqui. De 6 mil e tanto gastaram com isso. E eu não estou vendo jardim enfeitado, não tem plantações assim. Por que não pegou esses 6.580 reais? Por que não pegou esse dinheiro e comprou medicamento para mais 3, 4 ou 5 pessoas? Dá para comprar até para mais. Por que não fez isso? Aí o vereador Zé Adilson, que é desonesto, o vereador Zé Adilson está falando errado? Eu tenho certeza que a população queria uma árvore diferente na praça, uma grama. Não, ela quer remédio. Ela quer uma estrada, ela quer exames, bom atendimento, não está acontecendo. E nós, vereadores, vamos ficar calados? Não podemos ficar. Eu, particularmente, não vou ficar, vou cobrar sempre isso, né? E eu sei que é dificuldade para todo lado, mas como que você tira um dinheiro para fazer isso aqui? Ah, é pouco, 6 mil não dá para nada, dá sim. Dá para ajudar mais algumas famílias que estão necessitando de medicamento, de exame. Né? Então, é por aí, a gente que tem que falar. Então, desejei um Feliz Natal a todos presentes aqui, aos nossos amigos vereadores, agradeço pelo ano que nós tivemos, bom, maravilhoso, que possamos continuar nesse próximo ano assim, e desejo à população de Grissemos também muita paz, muita saúde, muito dinheiro no bolso para esse ano que vem chegando aí.
Obrigado, Zé Adilson. Vereador Célio quer falar.
Eu discordo que quando você disse que deu 70 salário mínimo, foi a Câmara que votou esse salário para o prefeito. Então, depois de votado, foi votado pela Câmara. Em cada mandato, no nosso final do nosso mandato, nós vamos votar o salário dos vereadores, dos futuros vereadores e do futuro prefeito e vice-prefeito. Não sei nem na época, não me lembro quem que era os vereadores que fazia parte da Câmara nessa época, mas foi erro da própria Câmara da época. É só isso.
Só para deixar bem claro, é a Câmara mesmo que vota o subsídio próprio e os vencimentos de secretário, vice-prefeito, né? Mas a proposta é do prefeito, né? Da Câmara não. A iniciativa é do executivo, não é da Câmara. Nós vamos encerrar com um agradecimento. Nós vamos agora ler a ata e fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Já mandou imprimir, Paulo? Então, antes de imprimir a ata, vereador Zé Adilson fez um pedido aqui para ver se nós consignássemos esse superávit que a Câmara teve. Os vereadores aí concordam de nós tentarmos ajudarmos. Nós fizemos campanha para a PAI, nós já estamos em... Pode constar isso, se for possível. O vereador Zé Adilson fez um apelo aqui, exaltou primeiro o superávit que nós estamos apontando aqui, que vai ser cerca de 10 a 15 mil. E ele, nós fizemos campanha aqui durante esse finalzinho de ano para a PAI e arrecadou um pouquinho, ajudou, mas a PAI... Eu acho que nós ficamos mesmo, Zé, você já tem meu apoio. Ela ficou aquém ainda do que ela faz para Guiricema. Os vereadores aqui apoiam esse pedido de tentar consignar. Isso não é uma questão que é certa. Nós não temos como obrigar o executivo a utilizar o dinheiro lá com a PAI. Mas nós podemos pedir a participação do Ministério Público para ouvir ele sobre a legalidade desse pedido. E fazemos um pedido, já que esse dinheiro é público, devolvido da Câmara, que seja atendido um pedido da Câmara. Os vereadores que aceitarem a indicação do vereador Zé Adilson para nós encaminharmos esse dinheiro executivo consignado para repassá-lo para a PAI, que concordarem, levantem a mão para mim, fazendo favor. Aí a câmera pega, fazendo favor. Os vereadores da esquerda aqui, que concordem. Então vou ouvir a opinião de cada um. Obrigado. Vereador Célio, vamos ser bem rapidinho, porque já está terminando a ata. Sobre o pedido aqui para...
Concordo, eu nem estou sabendo se esse ano foi repassado da prefeitura para a PAI. Eu acho que... Estava dependendo da lei, né?
Não, foi passado.
Então, concordo plenamente.
Tá. Concordo. Vereador Arilson.
Concordo também.
Vereador André.
Concordo.
Vereador João Batista.
Desde que seja feito dentro das leis, eu estou de acordo.
Eu também, respeitando a legalidade do ato, nós vamos pedir, então, para que seja encaminhado para a PAI. Mauro.
Concordo.
Vereador Zé Adilson pediu. Vereador Rafael.
Concordo, senhor presidente, e apoio.
Vereador Josimar.
Concordo.
Isso. Então, nós vamos aqui pedir para o executivo utilizar. A gente sabe que não existe uma obrigatoriedade disso. A população também vai ficar sabendo se ele concluiu o nosso pedido, respeitou o nosso pedido aí de estar ajudando a PAI. E não, nós vamos entrar em contato da PAI e repassar para eles também interagir sobre isso. Tem aí uns 10 a 15 dias para resolver, tá? E nós publicamos no site, no mural da prefeitura, no nosso aqui, como que ficou o desfecho disso. Vamos tentar repassar todo o recurso para a PAI. Esse ano, no ano que vem, vamos tentar uma outra instituição aí. Vou encerrar. O Mauro vai fazer a leitura da ata aqui, porque o assunto tá mudando de ritmo aqui. Vamos para a ata, Mauro.
Boa noite a todos e agradecer que vocês ficaram aguardando até agora. Vai sair agora a leitura da ata dessa 18ª reunião da Câmara Municipal de Iglicema. Aos 14 dias de dezembro de 2017, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Iglicema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente da Casa, Mauro Florentino, que é o secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capô Bianco, José Adilson Braga Filho, Arilson Paulino da Silva e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, lembrando de toda a caminhada deste ano legislativo até aqui, lamentando por todas as perdas que Iglicema teve neste ano, em especial o falecimento da dona Senhorinha Vieira, também do senhor Luciano Moreira Alves, ocorridos há poucos dias, e no dia de hoje do senhor Juarez de Paula Santos, declarando assim abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Iglicema. Primeiramente, deu-se início à leitura das indicações. O presidente procedeu à leitura das indicações número 56, 57, 2017, de sua autoria, solicitando, respectivamente, a limpeza do Rio Bagres e a colaboração da Prefeitura com a Clínica Terapêutica Rio Branquense Reviver. Dando sequência, o vereador Rafael Moura teve a palavra, lamentando as perdas que Iglicema teve, em seguida, leu a sua indicação número 58/2017. Versando sobre recapeamento de vias urbanas. O vereador salientou que o conteúdo da mencionada indicação é extremamente importante, tendo em vista que reitera uma outra com o mesmo pedido, feita em agosto deste mesmo ano. O edil José Adilson Braga Filho pediu a palavra e ressaltou a importância dos assuntos colocados em pauta nas indicações. Informou que havia feito indicação no sentido de solicitar medidas quanto ao recapeamento asfáltico da cidade, principalmente em razão dos muitos buracos no bairro Bengo, próximo às farmácias e o Mercado Moreira. Todavia, diz que retirou a indicação, tendo em vista que observou que parte dos buracos vem sendo tampados, agradecendo a iniciativa, mas lembrando que ainda necessita melhoria nesse sentido. Dando sequência aos trabalhos, o presidente colocou em pauta o projeto de lei número 25/2017, que altera as leis complementares número 400/2004 e número 649/2013, e que trata sobre o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o adequam à lei complementar federal número 157/2016. Lido pelo vereador Mauro Florentino, foi colocado para debate. Fazendo a defesa do projeto, o vereador Célio Capobel disse que, após a leitura do projeto, convencido de sua importância, pediu por sua aprovação, tecendo alguns apontamentos sobre o mesmo. O vereador André também teceu comentários realizando a defesa do projeto, realizando a leitura das alterações da lei do ISS, promovido pela LC 157 da Associação Mineira Municipal, pedindo também a colaboração para a aprovação do mesmo. Com a palavra, o vereador Rafael Moura esclareceu seu posicionamento contrário do projeto de lei, pontuando as partes negativas, principalmente pelo valor do imposto, dizendo que a questão deve ser revista para que não haja prejuízos para a população. O edil Mauro Florentino pontuou brevemente, asseverando que é contra ao projeto. Posteriormente, o presidente também
contra o projeto fez suas pontuações, ressaltando que em parte seria favorável ao projeto, todavia observa que o Executivo não aceita ponderações nem meios termos, havendo grande pressão sobre o Legislativo quando da propositura dos projetos. O presidente diz ainda que o Executivo está se aproveitando de um mesmo projeto para inserir outras coisas, como as demais taxações inclusas no projeto em comento. Diz que ouviu da população pedidos para votar contra o projeto, principalmente dos comerciantes. Esclareceu que o projeto visa adequação com lei federal, mas que não é porque se trata de lei federal que temos que aceitar. O presidente ressaltou que é contra o governo federal, que tem o maior índice de desaprovação e que pisa na população brasileira. Por fim, salientou sobre a pressão que o Executivo, através de seu assessor jurídico, tem feito sobre o Legislativo. Com a palavra, o vereador José Adilson realizou brevemente seus comentários contra o projeto ora apresentado, concordando com os termos colocados pelo presidente, principalmente no que diz respeito às colocações sobre o governo federal. O Edir Arius teve a fala e manifestou-se no sentido de pedir mais prazo para o estudo do projeto, para que possa se aproveitar a parte boa do projeto, realizando a emenda, tendo a concordância do vereador André quanto a isso. O presidente disse que não irá propor emendas, pois tendo feito isso uma vez, foi rejeitado e criticado e hoje prefere votar o projeto. Com a palavra, o vereador Josimar Alves concordou com as ponderações do colega Arilson, sendo a favor de sua emenda. O Edir Rafael novamente procedeu a ponderações, salientando que, da forma que o projeto se encontra, votaria contra e que é contra o prazo. Após outros breves comentários dos vereadores, o pedido de prazo foi indeferido por manifestação contrária da maioria. A maioria dos edis deixou consignado que, se houver a devolução do projeto pelo Executivo numa proposta futura, tratando apenas da regulamentação do imposto do cartão de crédito e débito, será apoiado. Passada a votação, os vereadores André e Célio foram favoráveis, os edis Josimar e Arilson se absteram e os demais votaram contra. Encerrada a pauta de votação, foi aberto o pequeno expediente, no qual foi lido pelo edil Mauro o ofício 250/2017, proveniente do Executivo, justificando a falta do excelentíssimo senhor prefeito a esta última reunião ordinária do ano, em razão do falecimento do seu irmão, o senhor Juarez. Após o edil Mauro Florentino, leu também uma mensagem de boas festas enviada pelo Executivo. Logo depois, leu ainda o convite à retreta natalina da Sociedade Musical Amantes da Lira, que ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2017, às 20 horas, no Salão Superior da Câmara Municipal de Igrecema, convidando a todos. Logo após, o presidente falou brevemente sobre a realização de velórios na Câmara Municipal, que a iniciativa de permitir o último velório, que foi da dona Senhorinha, foi dele e que foi solicitado também pelo secretário de Agricultura, devido à dificuldade ocasionada pela forte chuva do dia e pela situação de dor no momento de perda dos familiares. Pediu desculpas de sua atitude, foi contrária à nota emitida de que não haveria mais velório no Salão Superior da Câmara, mas que foi em momento de solidariedade. Pediu a compreensão de todos nesse processo de adequação, principalmente daqueles que o criticaram pela situação. Após outros breves comentários, o presidente encerrou sua fala, agradecendo a todos os presentes e os que assistem à reunião em casa. Os demais vereadores também agradeceram e teceram breves comentários sobre o ano legislativo que se passou, desejando a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. O vereador José Adilson registrou sua indignação em relação aos comentários negativos feitos pelo assessor jurídico da Prefeitura e também sobre outros assuntos, finalizando, desejando a toda a população um feliz ano novo. O vereador Célio comentou brevemente sobre os apontamentos do colega, tendo a fala completamente complementada pelo presidente. O presidente registrou a intenção de pedir ao Executivo que, se possível, o dinheiro que for devolvido pela Câmara à Prefeitura seja encaminhado à APAE, tendo a concordância e o apoio de todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi redigida e assinada por mim.
Ana Paula de Batista Braga, secretária DOC, pelo presidente e pelos demais vereadores presentes.
Presente, ata em discussão, algum apontamento? Por mim, ótimo. Ata em votação, os vereadores que queiram aprovar, permaneçam. Ata aprovada por unanimidade. Então, antes aqui de todos virem assinar a ata, eu vou passar a palavra agora sim para o Batista fazer aquele encerramento para nós, o encerramento do ano, do nosso calendário, Batista. Agora é o oficial, você capricha aí e declara encerrado o nosso ano de trabalho. Muito obrigado a todos.
Em nome de Deus, declaro encerrada a última reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema no ano de 2017. O meu muito boa noite e feliz Natal e um próspero ano novo e um grande sucesso no 2018. Meu muito obrigado e boa noite, meu povo e amigos de Guiricema.